Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que o programa Ambiente é o Meio conversa hoje com a pesquisadora do INPE, Iracema Fonseca de Albuquerque Cavalcante, onde também é docente do curso de Meteorologia. O tema da entrevista será o sistema Climax, serviços climáticos através de coprodução de conhecimento, uma iniciativa europeia e da América do Sul para fortalecer as ações de adaptação da sociedade a eventos extremos. Muito bem, Iracema, a gente sempre começa a nossa conversa pedindo para o entrevistado falar um pouquinho da sua formação e da sua trajetória profissional.
Tá bom, boa tarde. Eu me formei em Física na Faculdade de Física de Rio Claro, que é a Unesp, né? E depois eu dei aula em colégio, aula de Física e de Química, e depois fui fazer mestrado no INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E fiz o mestrado em Meteorologia, e depois fiz o doutorado na Universidade de Reading, na Inglaterra. Então, trabalhei durante muitos anos no INPE, né, minha vida toda praticamente de pesquisadora no INPE, e atualmente eu estou oficialmente aposentada, mas continuo trabalhando em projetos e orientando alunos e trabalhando como voluntária no curso de meteorologia e na pesquisa do INPE.
Eu vou começar um pouco sobre essa curiosidade, pelo menos para mim. Assim, o INPE está na moda agora, né? Quer dizer, tudo virou centro aí de muita polêmica, e uma curiosidade era sobre os cursos, quer dizer, eu não sabia que o INPE oferecia curso de meteorologia, então eu queria que você falasse um pouco e comentasse também a importância do INPE, né, para os estudos climáticos no Brasil, porque é uma longa história, né? Eu sei que só isso dá a pauta de um programa, mas pelo menos a importância do INPE e esses cursos, são cursos de graduação, como é que são?
Então, não tem curso de graduação, os cursos são de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, nós temos vários cursos, né? Meteorologia, sensoriamento remoto, astrofísica, computação aplicada, parte de engenharia e a parte espacial, né? E então, são vários cursos. Também tem um curso mais recente, que foi criado recentemente, que é o Centro de Sistema Terrestre, que abrange toda essa parte de mudanças climáticas, de estudos de uso do solo. Então, os cursos, basicamente, são esses. São vários, mas é na pós-graduação. E com relação à importância do INPE, em vários sentidos, né? Um é que é onde são fabricados os satélites, né, brasileiros, que já foram para o espaço e mandam informações, várias informações úteis, como para a parte de sensoriamento remoto, né? Então, essa importância é muito grande. E outra importância grande é realmente nos estudos climáticos que você comentou, que como nós temos a possibilidade de ter um supercomputador e nós temos feito vários estudos sobre modelos climáticos, o conhecimento que os pesquisadores obtiveram durante todos esses anos de pesquisa, então eles estão sendo aplicados agora para verificar se os modelos conseguem reproduzir as observações. Então, isso é muito importante, em função de você fazer uma previsão, uma boa previsão, se os modelos conseguem reproduzir essas variabilidades climáticas, eles podem também ser úteis para a previsão. Atualmente, a gente tem no INPE, especificamente no CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, são feitas previsões sazonais, A cada mês há uma reunião onde são discutidos os resultados dos modelos, são vistas as configurações da atmosfera, do clima, e feitas previsões para os próximos meses, né? Então, também tem uma importância grande nesse sentido.
Bom, sem falar do papel do INPE no monitoramento das queimadas também, tão estratégico para o Brasil. Mas eu vou pegar um pouquinho, o eixo hoje é mais as mudanças climáticas, nós vamos discutir o clímax, né? Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho assim, e as previsões? Quer dizer, o mundo está aquecendo mesmo, né, Iracema? Isso aí não é invenção, não, né? De gente que acha que a Terra é redonda, né? Realmente os dados comprovam que o clima está mudando, é isso?
Sim. Todos os dados observacionais comprovam o que os modelos climáticos já falavam, já mostravam, né, há alguns anos, que realmente as temperaturas estão subindo e as observações comprovam essas previsões. Então, essas mudanças a gente pode ver em diversas variáveis. Por exemplo, a temperatura da superfície do mar, ela está aumentando, cada ano está aumentando mais, e isso é observado, né? A gente não pode negar isso porque é observação. E a temperatura do ar também, né? A gente tem notado no Brasil e nos outros lugares também que as temperaturas não são como as que eram antigamente, né? Principalmente no inverno, aqui no Brasil, né? A gente vê aí invernos cada vez mais anômalos, né? Tá certo que existem as entradas de frentes frias que fazem cair a temperatura, isso é normal no sistema atmosférico. Mas, de uma maneira geral, se a gente for ver a tendência, né, a gente tem uma tendência de aumento. Né? Isso é observado em muitas regiões do mundo.
Um elemento também interessante, que eu acho que depois a gente até pode aprofundar, mas é porque às vezes as pessoas acham meio estranho, porque fala-se aquecimento e de repente vem uma onda fria muito intensa. E parece que uma das características do aquecimento é a intensificação, né, e o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que são esses eventos climáticos extremos.
Então, extremos significa que não é uma situação média. Por exemplo, a gente tem uma situação de chuvas médias naquele determinado local, numa determinada época do ano, e aí, de repente, naquele mês, você tem uma chuva que passou daquela média muito, ou então uma temperatura que naquela época do ano era uma certa temperatura e naquele ano foi, sei lá, 3 vezes mais, 4 vezes mais, mais alta, né? Ou mais baixa. Então, esses eventos extremos significam desvios dessa média. Então, no caso da temperatura mais baixa, é relacionado aqui na nossa região, né? Vou exemplificar a região sul-sudeste do Brasil, por exemplo, que sofre efeito de frentes frias. Então, se a gente tem, num determinado mês, uma frequência muito grande de frentes frias, então aquele mês vai ter uma temperatura que pode ser mais baixa do que a média. Atualmente, a gente não está percebendo isso nos invernos, né? Nos últimos anos, os invernos têm sido mais quentes do que a média. Então, isso significa que tem menos frentes frias passando, com menos intensidade. Então, esses eventos, eles podem acontecer. E, por exemplo, no caso de precipitação, isso está muito relacionado com as mudanças climáticas. Porque se a gente tem uma temperatura mais alta, a gente vai ter mais evaporação nos oceanos, por exemplo, ou nas regiões que têm sistemas de água, né? E essa umidade, ela vai para a atmosfera e, dependendo da situação da circulação atmosférica, pode ter chuvas intensas, e mais intensas do que se não tivesse uma temperatura tão alta e uma evaporação tão alta. Então, está tudo relacionado.
Exatamente, para entender um pouco essa dinâmica, né, essa variabilidade, você coordena um projeto, né, podemos chamar assim, denominado Climax. É isso? Explique um pouquinho a ideia do projeto, como ele foi pensado, né, que grupos participam.
Esse projeto, ele é um projeto financiado pela FAPESP e pelo Fórum Belmont, que é um organismo internacional. Então, nesse projeto, há colaboração de vários países em conjunto. Então, nesse projeto, a gente tem o Brasil, a Holanda, a Alemanha, a França e a Argentina. E esse projeto, ele tem três principais componentes. E uma delas é entender melhor a variabilidade climática, os processos físicos que acontecem no clima, né, e que afetam a América do Sul. O outro é sobre previsibilidade e previsão. Então, estão sendo feitos estudos com modelos para ver a previsibilidade. E mais um, que é uma componente social, que é o entendimento dessa relação entre os pesquisadores da área climática e os usuários dessa informação climática, né? E no nosso projeto, mais uma componente, que na realidade são quatro, né? Eu falei três, mas são quatro, e que é a parte de aplicação, que é uma parte que a gente está estudando uma aplicação nos sistemas, nos centros climáticos e também, no caso do Brasil, a gente está estudando uma aplicação no setor energético e especificamente no ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E a gente está fazendo isso num sistema de coprodução, que é uma relação nova entre a parte da pesquisa e a parte de aplicação. Então, a gente não está mais considerando a aplicação como a gente vai fazer uma coisa para o usuário. A gente nem gosta de chamar o usuário de usuário, mas sim de colaborador, porque a gente está fazendo nessa coprodução, quer dizer, a gente está fazendo as pesquisas baseado numa conversa com esses setores, né, para entender melhor quais são as necessidades, o que eles mais precisam com relação, por exemplo, a precipitação em certas regiões, a previsão. E no caso específico do ONS, eles já usam a previsão de tempo para fazer a estimativa ou a previsão de descarga, né, dos rios, da vazão dos rios, para poder fazer uma estimativa de produção hidroelétrica, né, que eles usam a hidroeletricidade para fazer a geração de energia. E, então, eles já usam isso, só que o que a gente identificou nessa coprodução foi que a gente poderia fazer um estudo de previsão além da primeira semana, além de 7 dias, que é previsão de tempo. Então, a gente está fazendo um estudo de previsão da segunda semana até a quarta semana, quer dizer, de 14 dias antes até um mês de antecedência.
São várias frentes, né, de vários objetivos. Vamos ver se a gente dá conta um pouquinho. Quer dizer, eu vou pegar pela questão da previsibilidade, né? Quer dizer, quais as ferramentas? Eu brinco que antigamente tinha aquela coisa dos balões atmosféricos, né? Tinha um colega meu que a função dele era capturar esses balões que depois caíam. Quer dizer, como é que é feito isso? São satélites que captam o movimento das massas? O que faz conseguir uma previsibilidade com maior antecedência? É mais equipamento, é mais computador, é mais satélite, é mais comunicação entre diferentes satélites. O que garante essa previsibilidade, Iracema?
Então, é uma combinação, né, de tudo isso que você falou. mas principalmente os resultados de modelos atmosféricos, modelos climáticos, e o que esses modelos climáticos precisam para entrar os dados para o modelo poder ter uma saída de resultado, nós precisamos de informações iniciais, né, dados iniciais. E esses dados iniciais são coletados de diversas maneiras, né, tanto por observações, aí por balões também, que também vão fazer o perfil vertical da atmosfera, através de satélites também, que mandam informações de variáveis. E aí, essas informações, elas entram no modelo como dados iniciais. E aí, o modelo vai, que a gente chama, vai rodar esse modelo, né? E vai ter um resultado final. E esse resultado final é a previsão depois de um certo tempo. Bom, isso acontece em previsão de tempo e previsão de clima também. Previsão sazonal, que já é feito há vários anos no INPE, no CPTEC. Né? Previsão de 3 meses, previsão de 6 meses. Só que essa faixa de subsazonal, que a gente chama, que é de 14 dias até um mês, só recentemente começou a ser desenvolvido. Mas o processo é o mesmo, né? Os modelos, só para ter uma visão geral, o que é um modelo, né? Ele é composto de equações físicas, né? Desde a equação de movimento, que o pessoal estuda na física, até as equações mais complexas, de processos de superfície, de processos de microfísica de nuvens. Então, todas essas equações, elas são resolvidas dentro desse modelo. E por que a gente precisa de uma condição inicial? Porque todas as equações têm um DDT, quer dizer, tem um T0 e um T+1, né? Então, no T0, a gente coloca a informação que a gente tem. E no T1, a gente vai resolver a equação para ver qual é aquela variável no tempo T1. E isso é rodado várias vezes, né? E por isso que a gente precisa de um supercomputador, porque são muitas vezes que essas equações são resolvidas, né, para chegar na previsão final.
Talvez vou dar aqui, na minha posição de ouvinte, um exemplo talvez tosco, né, para o ouvinte nosso, mas a ideia é tipo o seguinte: pensar a frente fria como um veículo, né, que num determinado momento passou no município tal e tem uma velocidade X, né? Então, se tudo mantiver, se as condições se mantiverem, ele vai chegar em tal lugar num tempo Y, né? Então, acho que essa é um pouco, digamos, para um leigo, né, talvez possa ser um exemplo que ajude. Se você disser que não, tudo bem, mas eu vou caminhar com a pergunta, aí você já me corrige. E assim, que um dos outros objetivos que eu acho que é muito, muito interessante, é essa questão de que fatores explicam essas variabilidades, quer dizer, vocês também estão avançando nessa área, né? O nosso tempo está correndo já, né? Era como se a mudança climática tivesse acelerado, mas assim, é claro que é uma pesquisa ainda em elaboração, mas já existem muitos dados, né? Então, quais são, assim, digamos, os principais vilões, os principais fatores que explicam a variabilidade do clima, Iracema?
Nesses estudos que a gente tem feito, a gente tem visto que a gente tem os fatores mais regionais e tem também fatores remotos, né? E esses fatores remotos, que são, a gente chama de teleconexões, porque são conexões de anomalias ou de variabilidades que ocorrem em lugares bem longe daqui e que podem afetar o clima aqui na América do Sul. Então, uma das regiões é aquela região do Pacífico Oeste e região ali da Indonésia, e ali tem uma teleconexão que é chamada de Madden-Julian Oscillation. É uma oscilação que afeta aquela região, e essa oscilação ela se propaga na região tropical e afeta muito o Nordeste do Brasil. Mas também ela é responsável por mudanças na atmosfera que vão influir pela região extratropical do Pacífico, chegando até aqui no Sul e Sudeste da América do Sul. E é um padrão que a gente chama de PSA, que é Pacific South America. É um padrão de teleconexão que, não quero entrar em detalhes profundos, porque, mas é um que a gente chama de trem de ondas. Então, é um trem de ondas que tem centros negativos e positivos que vão influenciar a circulação atmosférica em cima da América do Sul. E essa é uma influência importante, principalmente aqui no sul e sudeste da América do Sul, porque existe um padrão que a gente chama de dipolo de precipitação. Então, quando tem muita precipitação no sudeste, tem menos precipitação no sul, e vice-versa. Quando tem muito no sul, tem menos no sudeste. Então, esse é um padrão remoto que a gente está estudando. E dos fatores regionais, tem a umidade que vem da Amazônia para a região sudeste e sul também, que é um fator muito importante para essa variabilidade. Inclusive, a gente está fazendo um estudo com um modelo, fazendo vários experimentos com um modelo no projeto, que é de uso da terra na Amazônia. Então, está sendo colocado, por exemplo, um experimento desmatando a Amazônia, algumas regiões, né, ou aumentando o CO2. Então, são vários experimentos e a gente já viu que esse desmatamento, ele provoca uma redução da evapotranspiração, que é a umidade que vai para a atmosfera e que vem normalmente para sul e sudeste, né? Para ter as chuvas nessas regiões. Então, isso é uma coisa que, intuitivamente, a gente acha que é uma comprovação, né? Intuitiva, mas que agora, com esses estudos, que estão comprovando o que outros estudos já foram feitos no passado sobre essa questão do desmatamento, e também já tinha sido observado isso. Então, agora, com modelos mais complexos, né, mais desenvolvidos, a gente tá conseguindo comprovar e realmente verificar que essa situação está ocorrendo.
Nosso tempo, infelizmente, tá chegando no final. Você acho que já adiantou também, mas esses minutos finais, talvez falar um pouquinho sobre o impacto disso na vida das pessoas, né? Na economia, você já falou, quer dizer, essa metodologia participante, né? Onde você, os projetos são construídos coletivamente, mas que mensagem final você deixaria aí para os nossos ouvintes, né? Já te agradecendo muito.
Então, esses estudos, eles impactam principalmente na sociedade, né? Através do melhor conhecimento e da previsão que a gente pode fornecer para as instituições que podem tomar algumas iniciativas, né? Por exemplo, a agricultura também é beneficiada com esse projeto, né? O setor de energia elétrica, né, com previsões se as hidrelétricas podem funcionar mais ou menos naquele período. Então, todas essas informações são importantes para vários setores, né, da economia do Brasil, né, principalmente nesses setores da agricultura e da energia elétrica.
Muito bem, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a pesquisadora do INPE, Iracema Fonseca de Albuquerque Cavalcante, onde também é docente do curso de Meteorologia, e conversamos sobre o CLIMAX, Serviços Climáticos através de Coprodução de Conhecimento, uma iniciativa europeia e da América do Sul para fortalecer as ações de adaptação da sociedade a eventos extremos. Concluindo, até me lembro, né, a gente vê nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, às vezes vem aqueles furacões, né, tufões, e o número de mortes muitas vezes é pequeno. E eu acho que isso é decorrência exatamente de projetos como esse que você, Iracema, coordena, não é isso? E pode aí já despedir dos ouvintes também. Queria falar também dos trabalhos técnicos, né? Esse programa só foi possível, né, graças aos trabalhos técnicos de Gabriel Soares, Luiz Fontana e o apoio na produção da bolsista do projeto PUB da USP, projeto unificado de bolsas, Suiane Azenha. Então, seu minuto final, Iracema, muito obrigado.
Bom, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre o projeto e sobre variabilidade climática e também queria incentivar os alunos a estudarem e se aprofundarem na parte de ciências atmosféricas, né, a parte da física, porque a gente precisa muito dos novos estudantes e novos pesquisadores para poder desenvolver mais a nossa ciência no Brasil. Obrigada.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.